Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Débora Barbão Mendonça, falar sobre o livro Botticelli, Pintura e Teoria, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a própria Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, esse projeto que é o próprio EG Digital. Por favor, Débora, como é que surgiu esse projeto? Conta um pouquinho por que esse assunto, né? Algo que você já gostava desde a graduação, como que ele apareceu?
Na verdade, esse assunto surgiu bem antes da graduação. Quando eu estava no ensino fundamental ainda, eu sempre tive interesse em artes. Eu gostava bastante do Botticelli e sempre persegui esse tema assim como vontade. E eu nunca tinha pensado em fazer algum curso de graduação que conseguisse contemplar essa minha vontade, né? E daí, quando eu entrei na filosofia, eu comecei a pensar em estudar filosofia da arte. E aí, eu comecei no meu segundo ano de graduação essa pesquisa. E dei continuidade até o mestrado. Eu comecei com o tema de pinturas religiosas. E aí, eu fui avançando na linha teórica mesmo até chegar no tema pintura e teoria.
O que mais te fascinou aí no Botticelli, o que foi desde o começo, desde a, assim, antes mesmo, né, da graduação, em termos da imagem, o que te cativou mais?
Como eu não tinha conhecimento nenhum do que se tratava, assim, do fundamento teórico e tal, foi realmente os quadros coloridos, assim, foi meu primeiro, assim, gosto pelo Botticelli. Depois eu fui gostando mais, assim, da temática religiosa, e aí depois eu fui estudando, fui entendendo e aprofundando esse tema.
E esse aprofundamento foi em que direção, quer dizer, em termos de o que você pensou, né, sobre o Botticelli, sobre o pensamento dele e pintura e filosofia?
Na verdade, como eu comecei a pesquisar esse tema da obra de arte religiosa, estudando o tema, eu fui entendendo que a religiosidade era um conceito inserido na obra de arte, no contexto intelectual mesmo do Botticelli e dos pintores da época. E então, eu fui percebendo que isso não se tratava, necessariamente do tema religiosidade, e sim de um conceito que envolvia filosofia neoplatônica, envolvia o intelectualismo humanista da época. E daí eu fui fazendo esse apanhado historiográfico também. Historiográfico, mas tentando fazer um levantamento dos fundamentos teóricos, conceituais mesmo das obras.
Então, para quem não conhece tanto o Botticelli, você podia falar um pouquinho dele, só para situar um pouco o nosso ouvinte, quer dizer, quem é ele e a importância dele, né, nesse contexto que você colocou no teu trabalho?
Então, o Botticelli é um pintor do século XV, né, do Quattrocento italiano que a gente coloca. Ele pintou, assim, a gente pode categorizar em três fases, né, de produção da obra dele. A primeira fase foi, assim, uma fase de ensinamentos, né, onde ele estava seguindo os ensinamentos dos mestres de ateliês, quando ele estava aprendendo a pintar, aprendendo a misturar tintas, aprendendo um tema. A segunda fase, que seria a fase mais famosa de Botticelli, seria a fase que ele começa a fazer as pinturas com a temática profana, né? Seria uma temática profana, mas dentro desse contexto que eu te falei, seria um conceito religioso, não seria assim, preconceituosamente falando, pagão. E a terceira fase do Botticelli, quando ele já está mais maduro, mais velho, ele começa, parece que, a regredir um pouquinho aos ensinamentos, começa a regredir o tema, pintar uma temática mais cristã mesmo. E acredita-se que seja devido à censura da época, de alguns inquisitores que se instalaram na cidade de Florença na época. E assim, o mais importante do Botticelli é que ele ilustra muito bem o cenário do século XV, que era um cenário de grande diálogo das artes e das ciências e de todas as esferas intelectuais. Isso é o que a gente tem que destacar como mais importante no Botticelli. Não pode se falar somente em pintura quando se fala em século XV. Tem que se falar em todo um contexto intelectual, um contexto de literatura, de até mesmo música. e de leituras de textos antigos, releituras de textos antigos, né, que alguns poetas da época tiveram assim, essa habilidade. Então era um, a gente chama de círculo neoplatônico de Florença, né? O Botticelli fazia parte disso, e também sem deixar de lado a importância dos mecenas, que também faziam parte desse contexto, assim.
Esse contexto, na verdade, do Botticelli, esse contexto neoplatônico, né? Como que se dava essa relação?
É uma relação assim de pessoas que se dedicavam a vários assim várias esferas dos conhecimentos mesmo. Na verdade, é um conceito da época de homem ciceroniano, né, que alguns teóricos seguiam. Então, é como se fosse uma pessoa de saberes múltiplos. Então, os intelectuais, os artistas, as pessoas ricas também da época, eles tinham esse interesse em comum. Então, eles acabavam se relacionando por isso. Leituras de filosofia, leituras de textos antigos, leituras de textos herméticos, até mesmo alguns textos de procedência não sabida, né, de autoria não sabida, como textos místicos também. Então, assim, tinha esse interesse pela busca do conhecimento e por diversas manifestações desse conhecimento.
Quer dizer, que é um universo muito fascinante porque ele liga, como você comentou agora, não só a imagem, mas também o pensamento, a filosofia. É um momento muito rico nesse sentido.
Né, o humanismo, assim, vamos dizer, o ápice do humanismo no Renascimento, mas uma cultura, assim, absolutamente rica, né?
E o desenvolvimento do teu trabalho, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, qual foi? Como é que você foi costurando isso na tua pesquisa?
Então, eu começo pela o resultado final, né, que é o livro, que foi também a minha dissertação de mestrado. Ele começa pela introdução, problematizando assim essas questões do Botticelli, né, tentando levantar as importâncias. E depois eu passo assim para uma análise historiográfica e metodológica do tema, né? Então eu consigo contextualizar o Botticelli, consigo delimitar as três fases dele, e a partir daí eu começo a reflexão. Então, até as pessoas que conseguiram avaliar o meu trabalho, eles disseram o seguinte: meu trabalho, ele tem três caminhos, né? É o historiográfico, o teórico e conceitual, que seria a parte filosófica, e o artístico mesmo, né, que seria o iconográfico. Então, depois dessa problematização e da historiografia que eu faço esse levantamento, eu já entro na formação do Botticelli teórica mesmo. Então, eu trato da formação pictórica, eu trato da perspectiva no Quattrocento, que era um conceito importante pelo qual os artistas passavam. Eu falo do conceito de graça, que é o elemento, assim, central do meu trabalho. O elemento de graça, ele foi transposto na figura, né, na obra de arte do Botticelli, mas ele é encontrado na literatura antiga e em algumas releituras, né, contemporâneas do Botticelli. E depois eu passo para a análise iconográfica desse conceito de graça na obra do Botticelli. Então, aí eu começo com alguma análise, assim. Eu retomo algumas análises de alguns teóricos importantes, como o Nascimento de Vênus, a Primavera. E no último capítulo eu faço uma consideração final sobre uma obra particular, né, que seria a Virgem do Magnífica. E aí eu faço essa análise a partir do conceito de graça.
Esse conceito de graça, o que vem a ser?
O conceito de graça assim, traduzindo para a imagem, seriam os elementos que fazem o movimento na cena pintada. Então, muitos teóricos do Renascimento, em alguns tratados, por exemplo, o Alberti, no Tratado da Pintura, ele coloca como importância crucial o bom pintor, o bom artista, conseguir captar esse elemento de graça. Então, como eu disse, na pintura, ele seria o movimento, a transparência, a sinuosidade, e isso traz para alguns conceitos antigos também, conceitos artísticos que desde a antiguidade são uma exigência para a obra de arte, que seria a imitação da natureza e também a eleição, né, a escolha daquilo que existe de melhor na natureza. É, tem uma tentativa de adequar esses conceitos que, assim, por natureza seriam contraditórios. Então, esse conceito de graça, ele é fundamental para o entendimento do Botticelli, né? Eu uso o teórico Abi Warburg, ele fez uma tese muito importante sobre várias obras do Botticelli, assim, ele é uma referência muito boa, e, assim, eu extraí dele esse conceito de graça, foi o meu teórico principal. E também os teóricos da época, como Alberti, como eu já falei, Ghiberti também, Piero della Francesca, são, assim, nomes que estavam dialogando e tratando desse conceito.
Você acabou escolhendo na parte final uma imagem, né, um quadro dele. Por que exatamente essa imagem foi a selecionada, até para exemplificar tudo isso que nós estamos conversando?
Então, a imagem é a Virgem do Magnífica, né? É uma imagem de, assim, um tema religioso, né? Como eu falei, mas foi pintado nessa segunda fase do Botticelli, então a religiosidade que se trata aqui não é necessariamente o tema. Retrata a Virgem Maria escrevendo o Magnificat, né, que é uma obra de louvor a Deus, com o menino Jesus no colo e com alguns anjos ao redor. É um tondo, ou seja, um quadro redondo, e ele mostra, assim, além de narrar uma história que tem, assim, um fundamento muito maior do que esse que aparece no quadro, ele expressa, assim, muito claramente o conceito de graça, devido a alguns elementos pictóricos mesmo. E, além disso, é retratado quase toda, assim, são vários membros da família Médici que são retratados nessa obra, como sendo a Virgem Maria, os anjos, o menino Jesus. E, sim, se refere a várias passagens bíblicas, várias passagens simbólicas, como, por exemplo, o menino Jesus segurando uma romã, que faz referência também à mitologia grega. Assim, são diversos simbolismos contidos nessa imagem.
E você atualmente, você continua pesquisando esse período do Renascimento italiano, ou o próprio Botticelli, ou você está caminhando em outra direção?
Então, eu estou aprofundando um projeto para fazer doutorado na história da arte. Então, eu estou tentando afunilar esse meu trabalho para as questões iconográficas mesmo. E pretendo, no ano que vem, cursar o doutorado. Esse ano eu estou trabalhando como filosofia mesmo, mas trabalhando paralelamente nesse projeto.
Esse
Mas claro que
diálogo,
com o Botticelli, né?
não, eu ia te perguntar, nesse diálogo justamente, quer dizer, entre a pintura, né, no caso, o Botticelli, e a filosofia, quer dizer, você teve surpresas ao longo do teu projeto de pesquisa, coisas que, analogias que foram aparecendo, reflexões que foram aparecendo, que você nem imaginava quando começou o projeto?
Tive muitas, né? A primeira grande surpresa foi a religiosidade mesmo, esse tema. O que eu pensava como tema religioso foi, assim, transposto para um conceito religioso que eu não podia imaginar, assim, sendo uma leiga no assunto. Então, toda a formação neoplatônica, todos os conceitos que eu estudei em filosofia, eu fui conseguindo perceber através, claro, de várias bibliografias e tal. E assim, a própria relação com o paganismo, né, que está diretamente ligado aos conceitos de religiosidade, de que uma temática cristã para a época, convivendo com uma temática pagã, com elementos pagãos, não era um problema. Essa foi uma das grandes surpresas também.
Que é um processo, na verdade, também seu de observação da obra de arte e da leitura, né, ao lado disso, né, da leitura da filosofia do período. Quer dizer, esses elementos são complementares.
Completamente, assim, não dá para você dissociar, né, devido ao universo mesmo, da grande proximidade com a cultura grega ainda, né, porque o Renascimento é muito próximo da cultura grega, ainda alguns elementos medievais, assim, muito forte, presença muito forte. Então, é uma cultura assim polivalente mesmo, um universo muito grandioso. E por isso tivemos que fazer esse recorte, né, sobre o conceito de graça, porque não, a gente não conseguiria abarcar tanta coisa assim num projeto inicialmente simples. Então, foi uma limpeza de terreno muito grande, assim, culturalmente falando, e resultou num recorte pequeno, né? Esse, assim, seria o trabalho iconógrafo mesmo. A gente conseguiu extrair ao máximo e condensar também.
Quando você falou do teu doutorado, do projeto de doutorado, de adensar algumas coisas, seria em que direção, Débora?
Então, seria na direção de iconografia mesmo, me assim conter a análise da obra no contexto histórico. Teria que, vamos dizer assim, afunilar mais para esse lado e não me ater tanto à questão conceitual, porque a questão conceitual filosófica eu já tratei sobre as referências de Botticelli, sobre as influências, os conceitos e tal. Então, gostaria de partir para a parte de análise mais historiográfica da obra mesmo, assim. Claro, não deixando de fazer esse levantamento historiográfico, mas também afunilar para a parte iconográfica, para análise de obra mesmo.
Queria te pedir também uma breve reflexão, um pouquinho, para terminar, sobre esse projeto ProPG Digital. No momento que a tua obra fica disponível gratuitamente, né, para ser baixada pela internet, via download, quiser uma forma da universidade devolver justamente para a sociedade o que ela vem produzindo e chegar a um número maior de pessoas, qual que é a tua percepção desse projeto e da importância para a divulgação do teu trabalho?
Então, eu acho que esse projeto é o melhor possível, né? Porque a gente que está na área acadêmica entende a dificuldade que é uma publicação, assim, de conseguir uma publicação. E principalmente assim a divulgação mesmo. Eu acho que o meio digital ele possibilita muito mais acesso, e no caso da produção do conhecimento isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, no caso de Botticelli, no caso de uma referência como a minha, é muito complicado encontrar referências atuais, encontrar referências em português. Então, eu acho que é muito bom no sentido disso mesmo, das pessoas terem acesso, né? E, assim, eu acho que eu já trabalhei também com ensino à distância, eu acho que o caminho é esse, porque não dá para a gente negar que o futuro está aí e cada vez mais presente o ensino digital, o ensino à distância. Então, eu acho que é muito, muito válido mesmo.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui na Superfície com a Débora Barbam Mendonça sobre o livro Botticelli, Pintura e Teoria, que é um livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que, como nós vimos, é uma parceria entre a editora da Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação no projeto ProPG Digital. Débora, obrigado pela conversa agradável, parabéns pela tua pesquisa e sucesso no próximo doutorado, tá bom? Que tudo corra bem. Grande abraço.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Tchau.
Tchau.